Quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Marcos 12, versículo 28. Marcos 12, vamos ler de 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos orar mais uma vez? Abençoa-nos, Senhor, na meditação da Tua Palavra. Que pela mediação do Teu Espírito, ela seja proveitosa para nossa edificação, para nosso crescimento, para nossa transformação. Em nome de Jesus. Amém. Os encontros de Jesus sempre são encontros muito ricos. Eu gosto muito de tentar olhar além das palavras e dos diálogos nas vezes em que Jesus se encontra com alguém e este encontro é registrado na Escritura. Este encontro aqui é muito especial. E esse diálogo certamente revela algumas coisas muito interessantes e nos convida a tentar enxergar algumas coisas muito ricas para as nossas vidas. Jesus, antes do versículo 28, ele está ali numa discussão com os saduceus, sendo testado por eles numa questão aí meio jurídica, não é? A respeito de um homem que morre e a viúva fica e os irmãos têm ali obrigações para com ela. E Jesus, como sempre, se sai da discussão de uma maneira em que os seus adversários ali não conseguem mais discutir com ele. E em seguida, um dos mestres da lei se aproxima, o Evangelho de Mateus vai nos dizer que esse mestre da lei era um fariseu. E notando a resposta de Jesus, pergunta: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Uma pergunta aparentemente simples, para ser feita para um rabino. Uma resposta aparentemente simples e óbvia para nós, inclusive, que estamos em contato constante com a palavra de Deus. Essa resposta: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso é muito familiar para nós já. Dizer que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo? Esta é uma afirmação muito familiar para todos nós, está certo? Porém, aí vem a resposta do mestre. E é interessante que ele diz, Jesus, você está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Opa, versículo 29. Jesus respondeu, o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O fariseu, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. E continua, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E Jesus então responde que ele não está longe do reino de Deus. O que há de interessante na resposta deste homem a Jesus? É que ele diz a Jesus, Jesus, você está certo ao dizer que Deus, o nosso Deus, é o único Deus. Mas ele não diz que Jesus está certo. Se você prestar atenção, ele não diz que Jesus está certo em dizer que amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, de todas as forças, é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Mas não diz que é mais importante do que todos os mandamentos. Isso chama atenção para o seguinte fato. Quando nós falamos os mandamentos, naturalmente que nós pensamos nos mandamentos de Deus, nós pensamos mais precisamente os 10 mandamentos. Quando este homem pergunta a Jesus, Jesus, qual é o mais importante dos mandamentos? Ele está esperando que Jesus diga. O mais importante dos mandamentos é, não terás outros deuses diante de mim. Ou, não farás para ti imagens de escultura. Ou, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou, e assim por diante. Um dos 10 mandamentos. E Jesus responde com uma afirmação que não faz parte dos mandamentos. Eu convido você para folhear a sua Bíblia um instante, para Deuteronômio. Por gentileza, faça isso. Lá no início do livro do Deuteronômio, capítulo 6. O que está acontecendo no capítulo 6 do Deuteronômio? Moisés acaba de receber de Deus pela segunda vez, as tábuas com os 10 mandamentos. A primeira vez que Deus deu os 10 mandamentos, você lembra? A hora que Moisés desceu do monte, Arão tinha feito um bezerro de ouro, e por causa disso, Deus decide extinguir aquela geração, matar aquela geração de israelitas. Anda com aquele povo no deserto 40 anos até que todos aqueles homens morressem. E agora ele está prestes a entrar na terra prometida, na Canaã. E Deus novamente chama Moisés a si, dá os mandamentos, dá as orientações sobre o tabernáculo, dá as orientações sobre o serviço sacerdotal. E Moisés, então, nos capítulos anteriores, ele vai dizendo ao povo tudo o que Deus disse a ele, inclusive os mandamentos. E ele começa o capítulo 6. Esta é a lei. Esta, tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, foi isso aí que Deus disse para nós. Esta é a lei de Deus para nós. Os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, quando o fariseu pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o item da lei que é o mais importante? Qual é o item da lei que eu não posso deixar de seguir? Qual é o item da lei que me assegura comunhão com Deus? Que me assegura ser aceito por Deus? Qual é o item da lei que, se eu cumprir verdadeiramente, eu vou estar conseguindo agradar a Deus? E Jesus, nas entrelinhas da sua resposta, diz: Você sabe que não é pela lei. Você sabe que não são os mandamentos. Você sabe que o seu esforço para obedecer os mandamentos não vai levar você até Deus. O mais importante dos mandamentos não é nenhum dos 10. O mais importante dos mandamentos não está em nenhuma parte de todo o discurso que Moisés ouviu de Deus e proferiu ao povo de Israel quando voltou à congregação de Israel. O mais importante é o que Moisés disse depois. Porque Moisés disse: ame ao Senhor, o seu Deus, senão você não vai conseguir. Senão você não vai conseguir obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Interessante, ame. Sabe o que é interessante nisso? Ame. Quando nós pensamos nos mandamentos, nós pensamos que os mandamentos nos dão algo. Nos dizem algo que nós temos que fazer, ou algo que nós devemos deixar de fazer, algo que nós devemos fazer ou evitar. Mas o maior mandamento, segundo Jesus, não é algo que nós devemos fazer, nem algo que nós devemos evitar. O maior mandamento tem a ver com o valor que nós damos a Deus. Com a importância que Deus tem na minha vida, no meu coração, no meu pensamento. Qual é o afeto, qual é o lugar que eu dou a Deus na minha vida, na minha agenda, nos meus valores? Qual é a importância de Deus para você? Quando Jesus diz, o maior mandamento é: ame ao Senhor, seu Deus, repetindo Moisés, ele está dizendo, a pergunta que você deve responder não é o que você crê ou o que você deixa de crer. A pergunta que você deve responder não é o que você faz ou deixa de fazer. A pergunta que você deve responder não é que igreja você frequenta? Que igreja você jamais frequentaria? Ou qual a sua religião? A pergunta é: a quem você ama? A quem você ama? Ame ao Senhor, o seu Deus? E a segunda pergunta é: quanto? Quanto você ama? Quanto você ama? Interessante que Jesus, quando se encontra, citar alguns outros encontros aqui, você se lembra quando Jesus encontra aquele homem rico? E o homem rico pergunta a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta para ele. Jesus diz: o que é que dizem as escrituras? O que é que está escrito na lei? E ele diz: na lei está escrito: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e a tua mãe. Tudo isso eu tenho cumprido a minha vida inteira. Quando esse homem diz: tudo isso eu tenho cumprido a vida inteira, ele revela uma coisa para nós. Ele revela que ele está dizendo: Jesus, eu tenho andado de acordo com a lei. Tudo que a lei fala para fazer, eu faço. Tudo que a lei fala para não fazer, eu não faço. Mas eu não sinto que eu sou herdeiro da vida eterna. Há um vazio. Cumprir a lei não está resolvendo o meu problema. Não está resolvendo. E Jesus diz a ele: bom, então, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. E aquele homem se retira triste. E Jesus começa a dizer como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E nós ficamos pensando que o problema é o dinheiro. Que a dificuldade do rico entrar no reino dos céus é o dinheiro. Mas não é. Jesus está dizendo para ele: então, amigão, você tem seguido a lei, mas você não ama a Deus. Tem algo que você ama mais do que tudo. Tem algo que você ama mais do que tudo, que é o seu dinheiro. Ama ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E não se preocupe com a lei. Você está se preocupando com a lei, mas a pergunta é: a quem você ama? Quando a mulher samaritana se encontra com Jesus na beira daquele poço, e ela diz, ela começa a ouvir Jesus falar de uma água que ele tem e que saciaria a sede dela para sempre. E ela diz: cara, acho que ela não falou assim com Jesus, né? Não sei, talvez até tenha. Me dá dessa água. Me dá dessa água. Não precisar mais vir aqui ao meio-dia, porque eu não posso vir aqui no início da manhã ou no final da tarde, quando está mais fresco. Porque eu não posso andar com as outras pessoas, eu não sou aceita pelas outras mulheres que vêm aqui. Isso tem alguma coisa a ver com o marido delas? Não precisar mais vir aqui debaixo desse sol escaldante do meio-dia, me dá dessa água. E Jesus fala: tá bom, vai lá e chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus: você está certo. Porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Então, é dessa sede que eu estou falando. Eu estou falando dessa sede que você está buscando se saciar numa fonte que não vai te satisfazer. Você está amando, você está me perguntando aonde é o lugar certo da adoração. Você está me perguntando se você deve adorar em Jerusalém ou no monte, mas a questão não é essa. A questão é: quem você ama? O que você ama? Você tem amado, minha senhora, o sexo, o prazer que o sexo pode te dar, mas isso não vai satisfazer você. Assim como você também não vai se satisfazer descobrindo onde é o lugar certo de adorar. A pergunta é: a quem você ama? A quem você ama? Nesse mesmo dia os discípulos voltam. Os discípulos voltam e insistem com Jesus: mestre, você precisa comer. Nós trouxemos comida para você. E ele diz o quê? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Naturalmente, que o fato de que Jesus estava fazendo a vontade do Pai não estava satisfazendo as suas necessidades físicas, e ele não estava com seu estômago alimentado por causa disso, mas ele estava dizendo: mais do que a comida, eu amo a Deus. E no momento eu posso ficar sem comer porque eu estou preocupado com outra coisa. Deus é sempre prioridade. Deus me faz adiar qualquer outra coisa, inclusive uma refeição que o meu corpo está pedindo. Jesus não estava dizendo: eu não estou com fome, gente. Jesus não estava dizendo: eu não estou com fome. Ele estava dizendo: a comida pode esperar, porque nesse momento eu tenho algo mais importante para fazer. E a vontade de Deus é sempre mais importante para mim. Por quê? Porque a questão não são os mandamentos, a questão é a quem você ama. A quem você ama? E aquele homem diz: mestre, você respondeu sabiamente, você está certo ao dizer que Deus é o único Deus. E ele responde como quem está por cima de Jesus. Voltei, não é? Para Marcos. E amá-lo de todo o coração, o entendimento, todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E aí é Jesus que diz para ele: você está perto. Ele responde para Jesus dizendo: Jesus, você está quase certo. Porque você está certo ao dizer que Deus é o único Deus. Mas não está certo ao dizer que amar a Deus e amar ao próximo é o maior mandamento. E Jesus responde para ele: você está quase certo. Você não está longe do reino de Deus. E aquele homem entendeu. Aquele homem entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Não só ele, mas todos os que estavam com ele. Porque a partir daí, ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. É interessante. Ele não, na discussão, ele não se deu por vencido. Mas na prática, todos esses homens, todos esses fariseus que se orgulhavam de guardar a lei, de se orgulhavam de seguir a lei e os profetas, que se orgulhavam de ter a interpretação correta das escrituras, eles sabiam que seguir a lei não estava preenchendo o vazio de suas almas. Eles sabiam que, embora não pudessem concordar com Jesus, mas Jesus estava falando de algo que lhes faltava. Jesus estava falando de algo que devia se processar no interior de cada um deles. Jesus estava falando que tudo o mais deve ser consequência do amor que você tem a Deus. Tudo o mais é consequência do amor que você tem a Deus. A questão não é o quanto você ajuda as pessoas, o quanto você reparte, o quanto você pratica a palavra de Deus, o quanto você é fiel à sua religião, à sua igreja, o quanto você conhece as escrituras. A questão não é se você já não mente mais, se você não rouba, se você não mata. A questão é: a quem você ama? A quem você ama? A maneira como você vive, ela resulta do amor que você tem por Deus. A maneira como eu trato as pessoas resulta da maneira como eu olho para Deus, porque eu posso tratar as pessoas da melhor maneira possível, da melhor maneira possível, do jeitinho que Deus gosta. Sabe por quê? Porque eu gosto de ser admirado por isso. Sabe por quê? Porque como é bom quando a gente sente a gratidão das pessoas, né? Tem gente ingrata nesse mundo, mas sempre vai ter alguns que são gratos. Sempre vão ter alguns que são gratos. E como é bom, né? A gente encontrar uma pessoa e ela falar assim, puxa, eu sou tão grato a Deus pela sua vida. E eu penso, a minha vida é demais mesmo. A quem você ama? O que você ama? O que é que você não pode perder? O que é que você não pode perder? Você não pode perder a sua família? Você não pode perder o seu dinheiro? Você não pode perder o seu emprego? Você não pode perder o seu status? Você não pode perder a admiração que as pessoas têm por você? Você não pode perder o quê? Você não pode perder a sua beleza? Você não pode perder a sua forma física? Você não pode perder os seus diplomas? Você não pode perder a sua credencial? O que você não pode perder? Talvez essa pergunta, o que você não pode perder, responda à pergunta, o que você ama? Porque você vai viver em função daquilo que você não pode perder. Tudo que eu faço na minha vida, de alguma maneira vai se relacionar com aquilo que eu acho que eu não posso perder. Aquilo que eu não posso viver sem. Aquilo que ocupa o lugar mais especial dentro do meu coração. Com o que é que a sua mente se ocupa? Essa é outra pergunta. No que é que você pensa o tempo todo? Em todas as situações, quando você tem que se decidir sobre uma viagem, passar uma semana fora, um mês fora, no que é que você pensa? Quando você tem um compromisso financeiro diante de você para você assumir ou não, no que é que você pensa? Quando você está diante de uma fatura que precisa ser paga, porque chegou o dia, agora você já assumiu o compromisso, já era, agora chegou a fatura para pagar. No que é que você pensa? Se você tem o dinheiro para pagar ou se você não tem? Quando você recebe um convite, no que é que você pensa? No que é que você pensa em todas as situações da sua vida? Eu estava tentando explicar para minha filha no carro hoje de manhã o que eu ia falar aqui. Ela perguntou para mim. E imagina, Beto, olha o exemplo que eu usei no fim. Se pudesse voltar atrás, mudava de exemplo, né? Laurinha, 11 anos. Então, por exemplo, filha, uma pessoa apaixonada... Por que falar dessas coisas, né, com ela? Uma pessoa apaixonada, tudo o que acontece, em toda situação, ela está pensando naquela pessoa por quem ela está apaixonada. Se isso vai agradá-la, se isso não vai agradá-la, se isso vai fazê-la chegar mais perto dela, se isso vai fazê-la ficar mais tempo sem encontrar com ela, só pensa nela. O que é que ocupa o meu pensamento em todas as circunstâncias, em todas as situações, diante de todas as possibilidades que a vida me oferece? É a isso que eu amo. É a isso que eu amo. É aquilo que eu não posso perder. É aquilo que ocupa o meu pensamento. E é possível eu ser um religioso exemplar. Por que não dizer ser um cristão exemplar? Exemplar. Amando ao dinheiro mais do que tudo. amando a minha carreira mais do que a tudo. Amando a minha mulher mais do que a tudo. Meus filhos. Meu status, enfim. Você está entendendo? Então a pergunta para nós hoje, a pergunta de Jesus é a mesma que ele fez para esse fariseu, a mesma que ele fez para aquele homem rico, a mesma que ele fez para aquela mulher à beira do poço. A quem você ama? A quem você ama? Nós nos dirigimos à celebração domingo após domingo. E temos sido tão abençoados. Temos sido tão abençoados. Temos conhecido tanto. Nosso entendimento tem sido renovado. Renovado. Mas essa pergunta permanece. A quem você ama? A quem você ama? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar, depois vamos cantar. Eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus nessa hora. Colocar o seu coração diante de Deus. E permitir que Deus pergunte isso a você. Convidar você a responder a Deus. Responder, Deus, eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Ou quem sabe responder sem medo, porque Deus nos ama. Deus, o Senhor sabe o que eu amo. O Senhor sabe a quem eu amo. O Senhor sabe o porquê deste vazio e deste peso com o qual eu sempre me aproximo diante do Senhor e que eu não tenho coragem de verbalizar isso e faço de conta que não estou escutando o Senhor me dizer. O Senhor sabe o que é que eu amo. O Senhor sabe o que eu preciso renunciar. O Senhor sabe. Me ajuda. Me ajuda. Eu sei que o amor do Senhor por mim não muda. Eu sei que o amor do Senhor por mim não muda. E eu quero ser transformado no meu coração, para que eu ame ao Senhor. Teu amor me constrange, mas eu não tenho conseguido amar ao Senhor. Eu até tenho conseguido cumprir a lei. Até tenho conseguido cumprir a lei. Até tenho conseguido ser generoso. Até tenho conseguido servir ao meu próximo. O Senhor sabe que eu amo o meu próximo. Mas o Senhor sabe o que é que eu amo mais do que tudo. E por isso, servir ao próximo, repartir o que eu tenho, cumprir a lei, fazer parte de uma comunidade, não resolve. Eu quero amar ao Senhor. Ensina-me a amar, ajuda-me a amar, me livra. Me livra, Senhor, disso que ocupa o meu coração. Me livra hoje. Vamos orar. Deus eterno, coloco o meu coração agora diante do Senhor, Pai. Junto com os meus irmãos e irmãs. Junto com os queridos que nos visitam nesta manhã. Deus eterno, o Senhor sabe. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece a minha vida, o meu coração. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que cada um de nós possa estar diante do Senhor nesta hora com esta liberdade de reconhecer diante do Senhor o que é que nós amamos, o que é que nós temos amado mais do que ao Senhor. O que é que tem ocupado no nosso coração, na nossa mente, na nossa agenda? Um lugar que só poderia ser Teu. Porque o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus.
É o único Deus. Deus, em nome de Jesus, eu peço por mim que o Senhor venha encher a minha vida. Que o Senhor venha reinar em mim. Que o Senhor transforme o meu coração, me dê força, me dê coragem para abandonar tudo, Senhor, que tem mais valor para mim do que deveria ter, do que poderia ter. Eu quero amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu quero amar ao Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Escuta a nossa oração agora, Senhor. Acolhe a nossa oração. Acolhe as nossas vidas. Acolhe a Tua igreja. Derrama da Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Aqueles que porventura neste momento estão convivendo com o peso, com o peso de não conseguir abandonar aquilo que ama e precisa ser abandonado. Ministra a Tua paz, Senhor. Ministra a Tua graça. Derrama do Teu Espírito, Senhor, este óleo que amolece o nosso coração. Desfaz, Senhor, em nós tudo que nos prende a outras coisas, a outros deuses, a outras pessoas, para que possamos buscar somente a Ti. Que estejamos preocupados somente em amar ao Senhor. Livra-nos, Senhor, da preocupação de cumprir este ou aquele mandamento. Livra-nos deste esforço que nos cansa tanto. E ajuda-nos a olhar para o Senhor. Ajuda-nos a contemplar ao Senhor. Ajuda-nos a perceber o Teu amor por nós, para que nós possamos Te amar também, Senhor. Faz isso nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Que seja esta manhã, quem sabe, para alguns de nós, momento da conversão, momento da salvação, momento de dizer: Senhor, meu Deus, o Senhor é o único Deus. Eu não quero mais amar ao que eu tenho amado. A menos que eu possa amar isto como resultado do amor que eu tenho pelo Senhor. Em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Mas tendo o amor ao Senhor como o primeiro, o maior. Que fique na nossa vida, Senhor. Que continue na nossa agenda. Que continue nos nossos vínculos, nos nossos relacionamentos, nas nossas prioridades. Aquilo que pode continuar como resultado do fato de amarmos ao Senhor. Aquilo que não pode resultar do nosso amor ao Senhor, que seja desfeito na nossa vida, Pai. Que seja desfeito para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.